Voltamos então com o CBN Campinas desta quarta-feira e neste momento estamos em contato para falar sobre os protocolos, né? O retorno às aulas, infelizmente a gente está tendo casos aqui em Campinas de Covid-19, algumas das escolas que estão preventivamente, algumas preventivamente, que registraram casos, decidiram então suspender as aulas presenciais. E nós tivemos, infelizmente, aquele caso mais gritante, que foi do Instituto Jaime Kratz, com um surto que aconteceu na instituição, quase 50, né, ali entre suspeitos e confirmados, mas havia tido um treinamento anteriormente, a escola já tinha uma confirmação antes, né, do retorno às aulas presenciais, e esse foi o caso mais ponto fora da curva. As outras, que a gente consegue perceber, teve um caso. E preventivamente, voltam todos para as aulas online e assim segue, né? Até ter uma segurança e aí esse protocolo sempre garantindo isso. Mas para falar um pouquinho sobre essa situação, porque um ano já foi um ano diferente em 2020, agora vamos para 2021 com um ano também diferente, estamos com o diretor pedagógico do Colégio Oficina do Estudante, Antunes Rafael. Muito bom dia, professor!
Bom dia, bom dia.
Professor Antunes Rafael, como eu disse, ano diferente 2020 e muito aprendizado para um 2021 que está começando. Como garantir toda essa segurança e receber todos esses alunos de volta?
Eu acho que antes de mais nada, é um processo de parceria com as famílias, né? As escolas, de uma maneira geral, e o nosso colégio aqui, a gente preparou todos os protocolos de retorno, acionando aí todos os setores que atenderiam diretamente os alunos com treinamento e com instalação de uma série de dispositivos de segurança, mas é preciso que na vinda desses alunos presencialmente às escolas, haja também por parte da família um reforço dessas orientações para o cumprimento desses protocolos, né? A gente sabe que são crianças, adolescentes que estavam ansiosos para retornar ao convívio dos colegas, ao ambiente escolar, mas isso precisa ser feito de uma forma diferente do que eles estavam acostumados, né? Quando a gente pensa em, vamos reabrir as escolas, nós vamos reabrir as escolas, mas num novo cenário, dentro de um contexto completamente diferente. E é nesse sentido em que há mais do que nunca a parceria entre escola e família se faz necessário para que se cumpra efetivamente com rigor, os protocolos de segurança exigidos aí pelos órgãos competentes, né?
Professor Antunes, bom dia, é o André. A partir do momento que os alunos, eles passam a frequentar a escola, as escolas, eles passam a se inserir em um novo núcleo social, né, que até então era mais restrito, né? Como tem sido essa relação? O senhor até falou da parceria, né, com a família. Como tem sido essa relação de pais e escola quanto à aceitação, ao retorno? A gente tem visto em outros locais. Tem sido positivo?
A gente tem tido um retorno bastante positivo no que se refere à adesão dos alunos e famílias para esse retorno, né? A escola organizou grupos de rodízio para que justamente a gente consiga mapear no famoso esquema de bolha quem são os alunos que virão determinados dias da semana. Isso fica mais fácil a gente monitorar algum caso de aluno que, de repente, apresente algum sintoma ou que mesmo venha passar mal. Fica mais fácil a gente fazer a gestão deste grupo isoladamente, né, já que eles serão sempre os mesmos grupos que estarão aqui naqueles determinados dias. Como houve uma liberação por parte do governo do Estado, da Secretaria Estadual de Educação, para que o retorno presencial não fosse obrigatório, muitas famílias, né, continuaram optando pelo formato remoto e tudo bem, né, essas famílias continuam tendo aí acesso às videoaulas, a todo o trabalho online que o colégio oferece. Aquelas famílias que optaram pelo regime presencial, pelo formato híbrido, vão seguir, além dos protocolos, esse esquema de rodízio que o colégio implementou para que facilitasse aí esse controle e o acompanhamento caso a gente venha ter alguma suspeita entre os alunos.
E professor Antunes Rafael, queria ter um relato do senhor de como foi trabalhar porque são anos e anos, né, trabalhando com alunos, tendo todo o trabalho pedagógico. Mas aí vem um ano em que tem que ter uma adaptação de toda a escola, mudar, né, um mundo que todo mundo já estava acostumado, e os próprios professores passarem agora a trabalhar, e a diretoria, com questões sanitárias. Essa foi uma adaptação muito difícil, né?
É uma adaptação de todos os membros da comunidade escolar, né? Em 2020, quando a gente teve a suspensão das aulas presenciais, nós passamos também por uma adaptação. Era adaptar todos os processos pedagógicos que até então eram presenciais para um formato digital. E precisávamos fazer isso de forma rápida, porque o ano letivo estava acontecendo e a gente não podia ter um prazo ali para isso, né? A gente brinca que era trocar o pneu do carro com ele em funcionamento. E foi o que aconteceu. 2021, nós tínhamos a expectativa de que as coisas voltariam com mais próximas ao que era a nossa normalidade, né? Não foi o que aconteceu, né? A demora aí nas vacinas, todo esse processo que a gente tem acompanhado aí, de não conseguirmos logo de cara termos os alunos 100% presencialmente aqui. Então, a nossa nova adaptação que todos nós estamos tendo que fazer agora é receber alunos presencialmente para um trabalho efetivo, mas ao mesmo tempo sob uma ótica de cuidados sanitários. Então, isso passa por todos os membros que compõem aqui a comunidade escolar, desde o controlador de acesso, equipe de conservação, inspetores de pátio, professores. O professor em sala, ele não vai apenas olhar a sala de aula ou dar conta do seu conteúdo, né? Ministrar a sua aula ali. Ele precisa ter um olhar também cuidadoso para com os alunos, se estão muito próximos, se estão usando a máscara. É ter a atenção para os alunos que estão assistindo às aulas de casa, porque, afinal de contas, ele tem uma parcela dos alunos presencialmente e outras no formato remoto. Então, isso sim, sem dúvida nenhuma, passa por esse processo de uma nova metodologia de dar aula, né? E por isso que o aluno que vem para a aula presencial, ele precisa entender que ele está voltando para a escola, para um novo modelo de escola, um novo formato de escola. Então, aquelas práticas que eram tão costumeiras de chegar, abraçar os colegas, dividir o lanche, compartilhar os materiais, isso, infelizmente, ainda não é possível. Então, a gente precisa estar muito atento a essas questões, porque são adolescentes, são crianças, muitas vezes não conseguem ter essa maturidade ou essa clareza nisso, e onde é nesse momento em que entra o papel do adulto, seja na escola, seja em casa, de reforçar com eles essas questões, para que repetidamente a gente possa ter esses protocolos sendo trabalhados com os alunos, e até que isso seja de uma vez por todas interiorizado por eles, e aí a gente possa conseguir fazer o trabalho com tranquilidade, né, sem atropelos, porque afinal de contas há uma expectativa deles para esse retorno. Eles precisam ao mesmo tempo se sentirem acolhidos, se sentirem num ambiente agradável para estudar, para voltar, afinal de contas era o que eles tanto queriam, mas a gente não pode descuidar desses cuidados que são essenciais para que a escola continue aberta, para que a escola continue podendo recebê-los, sem a necessidade de a gente ter que aí cumprir nenhum período de quarentena.
Agora, o ensino à distância, o EAD, já existia antes da pandemia, né, por parte de algumas universidades. Agora, muitas escolas tiveram que se adaptar e passou a ser uma necessidade, né? E atualmente o ensino híbrido, né, como a gente fala aí, com online e presencial. O senhor, como diretor, né, coordenador, é diretor pedagógico do Colégio Oficina do Estudante, esse ensino, né, online, ele pode passar a ser, no caso do colégio, uma opção depois, um pós-pandemia? Eu acredito que possa persistir isso ou vai permanecer como uma necessidade?
Olha, eu acredito que alguns processos da educação básica podem permanecer no online. Vou dar um exemplo, né? As aulas regulares, matriz curricular regular aí do ensino fundamental, do ensino médio, essas não tem como, precisam ser presenciais, né? Ela traz aí uma série de necessidades em que o contato com o professor diretamente, o convívio social dos alunos, há outros fatores envolvidos no ensino presencial, muito além da simples troca de informações, de conhecimento dessa construção entre aluno e professor. Mas algumas atividades que até então nós fazíamos somente presenciais, como, por exemplo, plantões de dúvidas, plantões de redação, aulas olímpicas, aulas de treinamento para as provas oficiais, né? Aulas de revisão sobre determinados conteúdos. Enfim, o ensino remoto, ele trouxe para a gente uma perspectiva de quais atividades a gente pode manter no formato digital, até para garantir um alcance maior dos alunos. Então, às vezes, uma atividade no contraturno, que nem todos os alunos tinham condições de retornar para o colégio para fazer, essa atividade pode ser dada no formato remoto e eu conseguir atingir aí 100% dos alunos interessados naquela atividade. É, eu acredito que o que é a base, o que é o essencial, não dá para a gente permanecer no remoto, a gente precisa caminhar para o presencial, mas outras atividades sim. Nada impede que alguns dos processos escolares que até então eram presenciais possam se tornar remotos com a possibilidade de alcance aí de um número maior de alunos.
E, professor, para a gente fechar essa nossa conversa, o senhor citou, né, a parceria com os pais, com os responsáveis, o quão importante é isso. E vai justamente ao encontro de uma entrevista que tivemos na semana passada aqui na CBN Campinas com a Priscila Pegoraro, que é assessora técnica, né, do Departamento de Vigilância em Saúde, citando os casos, né, e ela estava conversando com a gente sobre os protocolos sanitários para as escolas no retorno às aulas presenciais. E ela citava que os problemas aconteceram não pelo ambiente escolar, mas sim por alguma falha, numa quebra da barreira sanitária fora da escola. E é por isso que é muito importante a comunidade toda, né, professores, diretores, alunos e pais estarem todos, né, unidos numa situação como essa. Porque se acontecer um problema, se um pai, por exemplo, tiver um sintoma, que deixe o filho em casa, né? Que avise a escola. O pai mesmo, não o filho com sintoma, mas que avise a escola. Ó, meu filho vai ficar porque eu estou sintomático, eu não sei se ele tem. Essa é uma boa saída, né? Essa é a saída.
Sim. É, sem dúvida. Não dá para a gente, nesse momento, trabalhar de forma isolada. Todos nós ainda estamos vivendo uma pandemia. É muito importante que as famílias entendam que não adianta a escola ter os seus protocolos sanitários implementados e aplicando isso aos alunos, se quando ele sai do colégio, ele vai circular em ambientes movimentados sem distanciamento social, ou ele vai participar de festas, ou ele vai passear no shopping sem a real necessidade, se ele vai para lugares que não são essenciais. E ali ele tem contato, ele pode estar exposto, né? E uma outra preocupação que a gente tem é que esses alunos voltam para casa. E aí eu não sei os grupos de risco das famílias, né? De repente mora com algum parente ou com algum pai ou algum familiar que é do grupo de risco. Então, por mais que ele seja assintomático, ele pode estar sendo um ponto aí de transmissão dentro da própria residência. Então, a nossa orientação com os alunos, desde o primeiro dia de aula, era autocuidado. O cuidado consigo, o cuidado com o outro, o cuidado e o respeito com seus próprios familiares. A gente precisa muito desse apoio da família, da sociedade como um todo. Os adolescentes estão voltando para as aulas, né? Os alunos estão retornando para as escolas. Há, sem dúvida nenhuma, uma movimentação maior deles nesse sentido. Por isso que os cuidados e a atenção aos protocolos precisam ser redobrados para que, tanto na escola quanto em casa, o aluno perceba que há um discurso coerente, né? A gente costuma sempre dizer para as famílias, né? Não adianta a escola ir numa direção, a família ir em outra direção oposta, porque o adolescente ele vai pender para o lado que lhe for mais conveniente. Então, se a família, de repente, tem uma prática jamais afrouxada nessa questão dos protocolos, não enxerga mais com tanta necessidade o rigor disso, esse aluno vai tentar replicar isso no ambiente escolar. E ele, aqui, infelizmente, a gente vai precisar ter ações até mesmo punitivas e de proibição de que esse aluno frequente as aulas presenciais se ele se negar a cumprir os protocolos sanitários. Não tem como a gente agir diferente nesse sentido, porque não é só a vida desse aluno, né? É a vida de toda a comunidade que está aqui inserida, que depende que tanto um quanto o outro faça a sua parte nesse sentido.
Antônio Rafael, diretor pedagógico do Colégio Oficina do Estudante, queria agradecer a participação do senhor aqui no CBN Campinas, essa gentileza aqui de atender a CBN.
Imagina, eu que agradeço, estou à disposição, ótimo dia para todos nós.
Tenha um ótimo dia. São 10 horas e 29 minutos, aquela rápida pausa, daqui a pouco vem o repórter CBN.